Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. 1924 Anja não conseguira concentrar-se. Mas que estranha perturbação será esta? Exclamou ele desistindo da súplica e erguendo-se dos joelhos. Que dou feito para estar assim? Que teria eu cometido, sem consciência minha, para que a oração já não exerça no meu espírito a eficácia consoladora que tinha dantes? E nada respondia às suas palavras ansiosas. E em torno da sua aflição era tudo cada vez mais surdo, mais fechado e mais morto. Voz amiga não lhe acudia nenhuma em seu socorro. Quer viesse ela de dentro dele mesmo, quer baixasse do céu para ampará-lo. O mísero lançou em torno do seu abandono os olhos suplicantes e deu com a Bíblia. Correu a buscá-la, tomou-a nas mãos sofregamente, levou-a aos lábios e beijou-a. Minha boa amiga, disse apertando-a contra o peito. Minha fiel companheira de tantos e tantos anos. Foste tu a minha doce consolação, o meu refúgio carinhoso, o meu confidente, o escrínio das minhas primeiras lágrimas e dos meus últimos sorrisos. Foste tu a discreta testemunha dos meus êxtases e o grande manancial das minhas alegrias religiosas. Vale-me também agora. Vale-me tu, que me abrigaste durante o longo tempo em que vivemos os dois encerrados com as minhas mágoas nesta prisão sombria. Ah, como eu era então feliz! Como tinha a alma tranquila e descuidosa! Vale-me, amada minha, que talvez consigas o que a oração não pode. E sentando-se no banco, abriu Bíblia sobre os joelhos e leu, ao acaso, alguns versículos primeiro capítulo que seus olhos encontraram. Era o livro de Jó. A minha alma tem tédio à minha vida, soltarei a minha língua contra mim, falarei na amargura de minha dor desconhecida. Direi a Deus, as tuas mãos me fizeram, e me formaram todo em roda, e assim de repente me despenhas. Lembra-te de que peço, e que com barro me formaste, e que me hás de reduzir a pó. Vida e misericórdia me concedeste, e a tua assistência conservou o meu espírito. Se meu pequeno, tu me perdoaste na mesma hora, porque não permitiste tu que eu esteja limpo da minha iniquidade. Tu multiplicas contra mim a tua ira, e as penas combatem contra mim, porque me tiraste tu do ventre de minha mãe. Ousalá que eu tivesse perecido, para que nenhum olhos me vissem. Que tivera sido como se não fora, desde o ventre translasdado para a sepultura. Deixa-me, pois, que eu chore um pouco a minha dor, antes que vá para não tornar para aquela terra tenebrosa e coberta da escuridade da noite. Terra da miséria e do terror. Mas o seu espírito rebelado fugia da página da Bíblia e punha-se a cantar ao ouvido as palavras do velho Azéas. E se, apesar de tudo, encontrares alguma mulher e que te leve a sonhar estranhas venturas. Ângelo estremecia, tornava a página e punha-se a ler. Mas aqueles lamentosos versículos, que dantes o arrebatavam para Deus, agora nada mais conseguiam do que deixá-lo num vago entorpecimento de desânimo, e vinha-lhe uma frouxa vontade de morrer, ou pelo menos de envelhecer logo, de repente ali mesmo, um desejar que seu corpo se fizesse de súbito ao quebrado e frio, que seu cabelo, de preto e lustroso, se tornasse branco e desbotado, que os seus dentes amarelecessem, e que a sua fronte se despojasse naquele mesmo instante e abrisse toda em rugas. Desejava refugiar-se covardemente na velhice, como dentro de um abrigo seguro contra a feroz matilha que lhe rosnava no sangue. Mas a misteriosa frase de seu pai vinha-lhe de novo à superfície dos pensamentos furando e abrindo caminho por entre todas as outras ideias. E se, apesar de tudo, encontrares alguma mulher que te leve a sonhar estranhas venturas, bate com os punhos cerrados contra o peito, dilacera as tuas carnes com as unhas, até sangrares de todo o veneno da tua mocidade. Mas que estranhas venturas serão essas que as mulheres nos levam a sonhar? Interrogou-se-lhe, erguendo o rosto e cruzando as mãos sobre a página da Bíblia. Então mulher não é também uma criatura de Deus? Um ente? Tão abençoado e protegido por ele, que até foi por ele escolhido para servir de mãe a seu filho Jesus. Pois tão grande honra se concederia a um ente desprezível, posto neste mundo só para tentar os justos e desviá-los do caminho à virtude. A mulher é má porque existe. Se existe, porque Deus a fez má e perigosa. Por que me havia dado amá-la tanto quanto me cumpre amar aos homens? A ela ainda devia amar muito mais, porque é mais fraca, mais mesquinha, mais amorosa e mais desamparada. Por que não devo amar as mulheres? Não serão minhas irmãs? Não seremos todos filhos do mesmo pai? Fechou os olhos, como se quisesse fugir a estes pensamentos, mas a ideia da frase de Oséias alastrava-se-lhe pelo cérebro, estrangulando todas as outras. Que nem a planta egoísta e daninha que não permite viver e crescer ao seu lado nenhuma outra planta. Se a mulher é produto dos infernos. Continuou ele a pensar. Todos temos em nós um pouco de Deus e um pouco o demônio, porque todo homem nasce, tanto o homem como da mulher. Não compreendo bem este fenômeno do nascimento. Nunca me explicaram. Mas sei que o homem nasce da mulher, como Jesus nasceu do ventre de Maria. Não me explicaram, todavia ensinaram-me a odiar a mulher. E porque nisto, entrou na sombria cela um alegre casal de borboletas brancas, e começou a cruzar-se no ar, doudejando em volta da cabeça de Ângelo. Depois uma delas, enquanto a outra perseguia, foi pousar tranquilamente na malenta página da Bíblia, que ele conservava aberta e esquecida sobre os joelhos. O presbítero pôs-se a se fitá-la. A borboleta fugiu para o teto, à procura da companheira, e ele a seguiu com a vista. Um casal de borboletas?
Deus.
Um par. Duas? Por que andam juntas? Porque não veio uma só. Elas interromperam de novo seu aéreo e requieto idílio, e foram pousar, um ao lado da outra, na pequena cruz latina que encimava o oratório da Virgem. Ângelo continuava a pensar. Se o sexo é uma imundice condenada por Deus, porque Deus em fez as suas criaturas aos pares, e porque fez o sexo? Porque os homens não continuam a nascer como Adão e Eva? Castigo, diz a Escritura Sagrada. Logo, a procriação não é um bem e mal um logo. O mundo inteiro é um purgatório e a vida um tormento. As borboletas começaram de novo a doudejar no espaço. E estas desgraçadinhas, interrogou Ângelo a si mesmo, estas também pecaram no paraíso, para que Deus as obrigasse a viver e procriar. As borboletas, redobrando de impaciência, iam e vinham por toda a cela, à procura de uma saída. O padre compadeceu-se delas e quis dar-lhes o ar livre. Foi abrir a janela, mas encontrou resistência, os gonzos oxidados não queriam acordar do seu ferruginoso sono de 20 anos. Ângelo empregou toda a força e conseguiu afinal abri-la. Um jacto de luz alegre e cantante inundou a fria prisão. Um mundo de vida patenteou-se no ar, a doirradora claridade que vinha lá de fora. O presbítero correu às grades da janela. Que belo! Exclamou ele, defrontando com a extensa paisagem que se descortinava aos seus olhos deslumbrados. Estava a uns 100 metros de altura. O ponto de vista era esplêndido. Primeiro, o grande parque do convento, todo cercado de altos muros, depois, as ruas da cidade, as praças e os jardins, e logo em seguida o Sena, coberto de barcos, e afinal as longínquas árvores do campo, que se perdiam veemente nas tintas duvidosas do horizonte. Belo, que belo! E vendo o casal de borboletas, que fugia espaço afora, ó, como vão ligeiras. Como com o brincam no espaço, amagora dizem um segredo. Vão de novo, desaparecem. Abaixando o olhar, descobriu-se um telhado casasal de pombos que arrulhava. Como são lindos, pensou. Como são brancos e amorosos.
Agostinho-se bom.
Que belo. Na rua descobriu um homem de braço dado à mulher, levando ele um pequenito pela mão. São casados. A criança parece com ambos. Agora conversam. Ele pasmou as mãos dela entre as suas. Ela sorri, abaixa os olhos. São felizes. Afastou-se bruscamente da janela. O espetáculo da data da tranquila aventura fazia-lhe mal, quase o irritava. Não sabia dizer porquê, mas num íntimo e profundo mal-querer, contruda turmatodos, principiava a torturá-lo com uma dura e secreta agonia de inveja. São felizes. São felizes. Soluçou de punhos cerrados e com o coração oprimido. E por que hão de eles rir e ao chorar? Qual é o meu crime? Porque todos nesta vida têm uma companheira e não a posso ter. Por que hei de ser só, eternamente só? Quando a natureza deu um para cada um das suas criaturas. Mas caiu logo em si, e derramando pela cela um olhar de quem desperta de traiçoeiro sonho, deu com a imagem da Virgem, que de dentro do seu nicho de pedra, parecia lançar-lhe um triste sorriso de ressentimento. Não. Bradou ele, atirando-se de joelhos e arrastando-se até os pés da santa. Não estou só, nunca estarei só. Um padre e a minha esposa sois vós, senhora amorosíssima, lio celeste, perfeição dos céus. Perdoai-me se por um instante de delírio me esqueci do nosso amor. E correndo à janela, bramiu, ameaçando Láfora com a mão fechada. Oh, bem te compreendo, natureza pérfida e sedutora. bem compreendo os teus embustes. És pior ainda que a tua rival, a Cidade. Mas em vão te enfeitas, Lysos, com os teus sorrisos de amor. Não me seduzirás, pantano de lama coberto de flores. Não me corromperás, por tenho na alma bastante energia para governar os meus sentidos, e tenho o meu coração cercado por uma muralha de fé. Aefames azuazuou ao sol, atira-me o perfume das tuas flores, o mel dos teus frutos, o mistério dos teus crepúsculos, a música das tuas florestas, os deslumbramentos das tuas auroras. Tudo será baldado? Hei de resistir a todas as tuas provocações. Hei de lutar contra todos os inimigos da minha pureza, ou caírem morto, ou hei de suportá-los a todos, um por um. E sentindo-se arrebatado no delírio da sua fé, bradou-me um louco. Venham, filhos do inferno. Podem vir todos que me encontrarão ao armado e de péfime. Em seguida atirou-se de novo aos pés da Virgem e começou a rezar fervorosamente. 4 horas depois foi surpreendido pelo velho Azés, que lhe bateu no ombro. Unglo voltou para ele os olhos desvairados. Amanhã, disse aquele, partiremos de madrugada para Monteli. Estou às ordens, meu pai,